100 anos de rádio no Brasil. Rádio Cultura.
Uma brincadeira entre dois irmãos de uma família da elite paulistana está na origem da Rádio Sociedade Cultura, a PRE4, de São Paulo. As primeiras transmissões ocorreram no início dos anos 1930, na garagem de sua casa, na rua Padre João Manuel, no bairro de Cerqueira César. Inicialmente, a emissora funcionava apenas para entretenimento dos irmãos Fontoura e de seus amigos.
Antônio Adami, professor e pesquisador.
PRE4, Rádio DKI, a voz do Juqueri. É uma rádio de 1933. Uma rádio muito querida pelos paulistanos, depois como Rádio Cultura, a voz do espaço. Também ousada, também artística, também criativa. Mas entre 33 e 34, ela funciona de forma ilegal, a DKI. E aí tornou-se a coqueluche do momento, assim, e todos que têm aparelho de rádio querem sintonizar aquela estaçãozinha meio maluca, né? Que cada dia pega num ponto do dial. Quem fundou foi o Álvaro Macedo Júnior, Dirceu Fontoura, da família Fontoura, tradicional de São Paulo, Geraldo Macedo, Maurício Assunção e Ney Moreira, em Ototico e Olavo Fontoura. Primeiro eles queriam brincar um pouco com os aparelhos, de forma criativa. Depois eles se instalam num galpão do farmacêutico Cândido Fontoura, que é dono lá do Biotônico Fontoura. É a rádio dos sonhadores, né? Mas é a primeira a operar com muito sucesso e pode-se dizer que é a primeira rádio pirata do Brasil. Em São Paulo, com certeza.
Depois de alguns problemas com a polícia, os Fontoura precisaram legalizar seu empreendimento. Vital Fernandes da Silva, o Nhototico, foi um dos principais artistas desta fase inicial da Rádio Cultura. Ele foi o primeiro humorista do rádio brasileiro a contar com patrocinadores para seus programas.
Eduardo Weber, radialista da Rádio Cultura.
Eu tive o prazer de conhecer o Nhototico. Eu, quando era estudante, eu ouvia falar muito do Nhototico. E uma das coisas que se falavam dele é que ele falava tudo de improviso. Nhototico ia para fazer o programa de rádio ao vivo e ele não levava roteiro, né? Ele chegava e fazia o programa. E, se não me engano, em 1986... né? O Nhototico esteve aqui na rádio para uma mesa redonda sobre a história do rádio. E ele fazia programa de humor, ele fazia todos os personagens. E os programas mais conhecidos dele foram Vila da Arrelia, Chiquinho, Chicote, Chicória. E tinha mais um que era, se não me engano, Escola da Dona Olinda.
A Dona Olinda era uma dessas criaturas que nascera para ser professora. Ela era professora intrínseca, de corpo e alma, sabe? Levava tudo muito a sério. Então, todos os dias as coisas se repetiam. Ela consultava o relógio e dizia:
Seu Joaquim, todos os dias eu preciso lhe dizer a mesma coisa. Olha aí, está na hora de pôr as crianças para dentro, seu Joaquim. Corra, vá dar sinal, vá bater o sino. Vamos recolher as crianças, vá correndo, seu Joaquim.
Nego velho não pôde correr. Rematinho está aqui no cabo de nego velho.
Vamos, seu Joaquim, não conversa. Vamos bater o sino. Bem, bem, bem. Meu programa não tinha sonoplastia, sabe? Porque era de improviso e eu fazia tudo.
A audiência e a aceitação da programação da Rádio Cultura pelos ouvintes paulistanos animavam a família Fontoura. Mas a sede era distante da região central de São Paulo, onde tudo acontecia, o que incomodava os proprietários. Assim, surgiu em 1939 o audacioso Palácio do Rádio, construído em estilo Art Deco na elegante Avenida São João. Inspirado nos teatros das rádios norte-americanas, o Palácio do Rádio foi pensado para oferecer ótima estrutura e máximo conforto para seus espectadores, funcionários e, é claro, para as estrelas do rádio. Seu moderno auditório contava com uma sofisticada iluminação indireta, poltronas grandes e confortáveis, sistema de ar-condicionado e palco projetado para espetáculos radiofônicos de qualquer porte. A discoteca da emissora possuía, então, mais de 5 mil discos.
Eduardo Weber.
Nessa época, existia, se não me engano, o Palácio do Rádio na Avenida São João, que era um prédio da Rádio Cultura, que tinha um grande auditório lá, e gente que se apresentou, Luiz Gonzaga se apresentou naquele auditório. Inclusive, teve que se apresentar na sacada, porque não coube todo mundo no auditório ali da Rádio Cultura na São João. E o prédio, se vocês procurarem, o prédio ele tem um formato de um rádio antigo, daquele rádio Capelinha, né? A fachada do prédio lembrava um rádio dos anos 50.
Com o passar dos anos, a família Fontoura já não conseguia mais dedicar-se adequadamente à rádio, uma vez que seu negócio principal, a fábrica de biotônico, requeria muita atenção dos filhos de Cândido Fontoura. Ela foi, então, vendida, inicialmente para Paulo Machado de Carvalho, proprietário da Rádio Record, e, em seguida, para as organizações Vitor Costa. O Grupo Diários Associados adquiriu a emissora em 1959 e a Rádio Tupi foi sua controladora até a transferência da Rádio Cultura para a Fundação Padre Anchieta, já no final da década de 60.
Eduardo Weber.
O que veio dessa transição? O que veio foi alguns profissionais, tanto da locução como da técnica, que era o Zé Rodrigues, que acabou sendo chefe dos operadores, Pompeu Lopes, que era um técnico de externa, o Cícero Nunes, que era um sonoplasta, e eles vieram da Tupi. E também uma parte do acervo de discos. Então, se você entrar aqui na discoteca da Fundação Padre Anchieta, os primeiros LPs tem o carimbo da Tupi. Na verdade, é do carimbo da difusora. Tinha que ver aqui, sei lá, 500, 600 LPs e o pessoal que fazia a programação musical tendo esse material. Nos anos 70, aí a Rádio Cultura mudou mesmo a programação e ela fez parte de um modelo educacional por meio da TV, pelo meio do rádio. Foi nessa época que foi lançado o Projeto Minerva, foi lançado o Telecurso, foi lançado o Curso de Madureza. Então, a Rádio Cultura, durante esse período dos anos 70 até o início dos anos 80, falando 81, 82, fez muita produção de programa educativo. Na rádio também tinha programas musicais, tinha programa de rock, tinha ópera na Rádio Cultura AM. Inclusive, tendo programa de músicas estrangeiras. Então, tinha programa que vinha da Alemanha para ensinar alemão, tinha programa de ginástica. E sem contar com alguns profissionais que eram muito especializados, né? O Sérgio Viotti era um cara especializado, chegou a fazer coisas aqui. O Fausto Canova, que era um especializado em jazz, fazia coisas aqui. E muita música.
Por você eu voltei a ser criança outra vez.
Em 1992, os estúdios da emissora passaram a funcionar no bairro da Água Branca, onde estão até hoje. A Rádio Cultura continua sendo uma das poucas emissoras do país que aposta em formatos experimentais e na formação do cidadão como pilares de sua programação.
Rádio Cultura FM de São Paulo, 103,3 MHz. Música para a sua vida.
Rádio Cultura Brasil. Brasil, o tempo todo. Dois mil e vinte e dois, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com apoio desta emissora.